gente, aqui é a Elisa.
E aqui é a Grazi.
E esse é o Alucinação Paralela. O Alucinação Paralela é um podcast novo aqui nesse rolê. É uma extensão do Estranhos, que é uma forma que a gente se encontrou de botar pra fora um pouquinho dos nossos processos, dos nossos sentimentos. E também pra bater um papo com quem a gente achar interessante pra botar aqui na conversa.
E pra quem não sabe, o Estranhos é um coletivo de artistas, criadores, enfim, que faz o que dá na telha. No nosso Instagram, @_estranhos, e no @paralela27, você pode acompanhar um pouquinho do que estamos produzindo. Em trabalho escolar.
Exatamente. E hoje a gente tá com uma pessoa muito especial, que a gente conheceu agorinha. Quer dizer, eu conheci agorinha, a Grazi já vem conversando já faz um tempinho,
ai,
né?
Ai, gente, eu fiz uma colagem. E aí eu precisava de uma legenda, e eu joguei uma frase no Google, e o segunda opção que apareceu foi um texto dela, que caramba.
Ah, ai, meu Deus.
Maravilhoso,
ai, meu Deus.
Documento pra todos. Eu fiquei mandando o link pra todo mundo do texto.
Já se apaixonou à primeira vista.
Mas aí a gente entra nesse assunto.
Então é a Daiane. Oi, Daiane, tudo bem?
Oi, eu tava me segurando aqui pra não interromper. É verdade que foi assim que você encontrou o texto?
Super. Eu não lembro qual frase que eu coloquei. Não sei. E aí, logo no começo, você cita Benny Brown, que eu também recomendo para todo mundo, porém ninguém assiste. E aí eu fiquei apaixonada. Uhum. Já me ganhou e aí foi incrível. Aquele texto é muito bom.
Olha só, pelo Google. Que bom.
Pelo Google. Segunda opção. Tá muito bem. É a segunda opção, olha.
Muito bem ranqueada. Só atrás do anúncio, né? Então, fechou. Olha, antes eu queria, antes de começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta que é muito importante e é a mais difícil de se fazer, de se responder, e que vai dar direção para essa nossa conversa, estabelecer nosso relacionamento nessa nossa conversa. Eu quero saber, Dani, qual que é o seu signo?
Ah, meu Deus, vocês são dessas. É Libra.
Ai, sabia. Sabia, falou de...
É o melhor?
De tudo que eu e a Elisa falou que lemos de seus textos e tal, e rolava muita identificação, e agora sabemos.
Agora sabemos porque.
Meu ascendente é Libra, Elisa é Libra, tu é Libra. Então
faz todo
esse
sentido.
Elo de ligação.
Viu? Me fala, então, se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Fala um pouquinho da tua história, quem você é, pra onde você vai.
Ok, meu nome é Daiane Docon. Eu nasci em Porto Alegre, cresci aí no Rio Grande do Sul. Com 17 anos, eu decidi fazer antropologia e arqueologia. E esse curso só tinha na Universidade Federal de Pelotas, que é em Pelotas, que é o sul de Porto Alegre. E então eu fui para lá, comecei vivendo numa casa, como que se chama? Uma casa de estudantes.
República.
Isso, numa república. E me formei com 21, eu me mudei com o meu atual namorado, e único, espero, que é uruguaio. E por isso eu falo portunhol, então às vezes me faltam as palavras em português, ou às vezes eu invento palavras também, então é bom deixar isso bem claro. Eu gostei muito do curso, mas as minhas perspectivas de trabalho eram muito pequenas, então depois que eu me formei, eu comecei a procurar qualquer coisa que eu poderia fazer para ganhar dinheiro, porque antes eu era sustentada pelos meus pais durante toda a faculdade. E daí eu comecei, então, trabalhando com revisão de artigos, teses, monografias acadêmicas. E eu cheguei a entrar no bacharelado de letras, era bacharelado de letras, revisão e produção. Só que logo no começo eu percebi que eu não ia aguentar outra faculdade, era aquele clima de primeiro semestre, com turma grande e professores não muito motivados, então eu desisti logo no começo. e fiquei só trabalhando com isso. Então eu logo cansei e daí eu me mudei o foco pro trabalho online. E daí tem muito trabalho online para fazer, para criar conteúdo. Tanto criar, como revisar, como traduzir. E daí comecei fazendo isso. E agora faz 3 anos já que eu estou somente trabalhando com uma empresa, que é de Malta, na Europa. E eles têm uma plataforma em português, então eu crio para eles todo o conteúdo em português que eles precisam. E é isso que eu estou fazendo agora, tirando também que... Na verdade, eu trabalho nisso meio tempo somente, sabe? Meio período. O resto do tempo eu dedico para mim, para escrever as minhas coisas, para viajar, que demanda bastante tempo. Viver viajando. E para passear, né? Conhecer os lugares que eu tô.
Sim, com certeza. E então, já que a gente já entrou nesse assunto de viajar o tempo todo, me conta um pouquinho como que você... Por quê e como que você começou, assim? Você já deu uma introdução, mas se você puder dar mais um pouquinho mais de detalhes.
A primeira viagem que eu fiz foi em 2017. Eu nunca tinha viajado assim antes. Foi depois que eu comecei a trabalhar, que eu tive meu próprio dinheiro, que eu comecei a guardar. E daí a gente foi, eu e meu namorado, um mês para a Europa. E daí a gente viu que podia fazer isso e continuar trabalhando sem nenhum problema. E daí a gente começou a pensar assim, foi como uma sementinha que depois foi crescendo. Ah, será que a gente poderia realmente viver como nômades, sem casa? E no começo, obviamente, eu não gostava dessa ideia. Eu pensava, não, eu adoro ficar em casa, eu quero ter minha casa. Mas depois foi crescendo naturalmente. É, exatamente. E daí a gente era bastante apegada ao nosso apartamento, porque foi a primeira casa que a gente realmente teve assim como lar. E foi difícil deixar, mas mesmo assim... Também a gente já sentia que era uma etapa que já tinha dado o que tinha que dar e a gente tinha que seguir em frente. Então não dava para ficar apegado a todas essas coisas. E daí, depois de voltar dessa viagem, a gente se preparou, começou a pensar como que a gente faria, quanto que a gente precisaria guardar de dinheiro e vender tudo. E isso durou, esse processo durou 8 meses. E daí em março, não, mentira, em maio de 2018, sim, em maio de 2018, a gente já estava se mudando. E passamos 2 semanas com cada família, a minha em Porto Alegre e a dele no interior do Uruguai, para se despedir isso, e daí nós partimos para o México.
O Dai, o que é que sua família achou, assim, de primeira?
Muita surpresa. Eu pensava que não ia ser muito bem recebido. Mas eu acho que foi recebido muito bem, na medida do possível. Na medida em que quase ninguém pensa em fazer isso. Como assim? Você não vai ter casa, sabe? Como assim, nômade? Só que depois explicando, a gente trabalha desde casa, a gente pode trabalhar desde qualquer lugar, a nossa única ferramenta de trabalho é o computador. Não tinha porquê para nós ficar só em um lugar, a gente não via sentido. Então a gente sentiu que era hora, que estando jovens não teria porquê não fazer isso enquanto não temos grandes responsabilidades. Nós nos sustentamos somente, a gente não precisa sustentar a família nem nada disso. Então, para nós foi um passo natural.
Ah, que da hora. A Grazi me falou que você montou um guia de como ser nômade gastando R$0, é isso mesmo?
Muito menos interessa. Esse daí ainda não foi traduzido, né?
Ah, então, sim, porque eu tô fazendo isso que se chama house sitting, que é cuidar basicamente da casa dos outros enquanto eles viajam, e eu fico de graça daí na casa.
Que legal.
Sim. Muitas pessoas foram me perguntando. Eu sei que parece. Ah, muitas pessoas me perguntaram.
A blogueira.
Exatamente. Mas é verdade que no Brasil não é muito conhecido.
É, eu mesma nunca ouvi falar, não.
Total, eu nem pensei nessa possibilidade.
É, mas existe. E para nós faz muito sentido, porque para nós o que a gente mais gasta é o aluguel dos lugares, que é geralmente a gente paga um aluguel por mês. E daí tá, geralmente a gente ganha no Airbnb um desconto por ser um mês, mas mesmo assim é caro, porque a gente aluga sempre um apartamento próprio, porque a gente precisa de um lugar para trabalhar, para cozinhar, etc. Então para nós faz muito sentido. Eu sei que não faz sentido para muita gente. Mas no nosso caso, serve bastante. E daí, como me perguntaram e eu percebi que não era muito conhecido no Brasil, eu decidi escrever esse guia. Eu escrevi primeiro em inglês, por causa do meu portfólio que eu queria montar, mas eu também vou traduzir para português.
Tô ansiosa.
Por favor, a gente está super interessada. Aliás, onde que você está agora?
Agora eu tô em Vilcabamba, no Equador.
Equador?
É nos Andes do Equador e é no sul do país.
Ai, que delícia.
É 2.000 metros de altitude aqui.
Eu tô em silêncio, gente, que eu tô bebendo cerveja, desculpa.
Ah, eu já terminei a minha, inclusive, aqui.
Poxa, eu devia estar também, pois mas eu não tenho aqui. Aqui eu bebo café à vontade, porque eles plantam café. Então, tem muito café.
Ai, que delícia. Meu Deus, café é foda, viu? Uma segunda paixão aqui. Depois a cerveja.
Ai, pra mim, o café é em primeiro lugar. Depois, vinho. Vinho branco.
Cara, já tentei gostar de vinho, mas ainda não rolou. Não achei o meu vinho certo. Não sei. Eu acho que eu já tomei vários vinhos, mas não sei se eu já tomei esse, o branco.
Porque o vermelho eu não gosto também.
A relação que eu faço com vinho é com aquele... Ai, meu Deus, qual que é o nome daquele vinho ruim que vende em qualquer boteco?
Ai, catuaba?
Sei. Não é catuaba, é um pouco... Ah, não sei se é pior ou se é melhor, sei lá. É no mesmo nível de catuaba, mas é... Sangue de boi. Acho que é esse o nome.
Alguma coisa do cantinho. Ai, credo. Nem conheço esse.
É doce pra caramba. Enfim, não... Não, essa é a minha relação com o vinho.
No Uruguai, eles vendem esses vinhos baratos em caixa. Não é nem em garrafa. Sabe caixa de leite?
Sim.
É caixa de vinho.
Jura?
Aham.
Meu Deus, já vou pro Uruguai. Já sei o que fazer lá.
Mas não é bom, amiga, não é bom.
Tá, vamos voltar aqui um pouquinho. Qual que é a sua relação com não ter um contato tão... Quer dizer, eu imagino que não seja um contato tão próximo com as pessoas de modo geral. Porque como você tá viajando pra lá e pra cá o tempo todo, você consegue fazer essa conexão, fazer amizade, enfim?
A relação, tu perguntou como que é difícil... Uhum. O isolamento é um problema que a maioria dos nômades sofrem. Para nós, é ainda mais difícil, porque nós somos um casal. Uhum. Então, é mais difícil ainda que pessoas se aproximem. Por exemplo, quando eu tô na rua sozinha, sempre vem alguém falar comigo.
Sim.
É impressionante. Mesmo que seja pra me perguntar o nome da rua ou a direção. Então é uma diferença bem grande tá viajando em casal. Porque até as pessoas que são nômades e viajam sozinhas, elas geralmente ficam em hostels. Ou alguma coisa do tipo.
É mais fácil socializar,
e daí é fácil conhecer. Exatamente, fácil de conhecer gente. Mas como a gente sempre fica em apartamentos próprios, é mais difícil.
Entendi.
O que mais eu ia falar? Eu mantenho contato por videochamada, assim, com minhas amigas de Pelotas. Uhum. Da faculdade, com a minha família, em Porto Alegre. Mas realmente é difícil fazer amigos. Principalmente pra mim. Eu não sei se pra todo mundo é assim, mas pra mim é realmente difícil. Eu tenho que me forçar. E é uma questão que eu ainda não decifrei totalmente.
Entendi.
Eu tenho feito conexões muito boas, mesmo distantes, como nós estamos agora, muito profundas, assim, no sentido de que eu tenho encontrado muita gente que pensa como eu e que me faz querer, sabe, sair da minha bolha e socializar, como nós estamos fazendo agora. Então, eu já conheci várias pessoas, até porque eu tava... Bom, isso é outro assunto, mas eu tava entrevistando nômades para um projeto pessoal que eu tava criando. Então, eu tava conversando com todas essas pessoas e percebendo que todos nós sentimos esse isolamento. E a maioria, bom, a maioria que viaja em casal também sente dificuldade em fazer amigos. Então, é muito bom quando tu vê que, tipo, não é só um problema teu. Todo mundo passa por isso. E vai passar.
Ah, com certeza. Eu acho isso muito legal, porque desde que a gente... Alô, tá me ouvindo?
Sim, tô ouvindo.
Sim, eu tô.
Ah, tá. Não achei que tivesse parado aqui. É, desde que a gente começou a postar as tirinhas, enfim, publicar o que a gente faz na internet, rola esse lance da conexão com outras pessoas. Inclusive, a gente falou isso no outro podcast. Não, na primeira tentativa do episódio. Dessa ligação que a gente faz, de tipo... É, uma pessoa vir e falar, caramba, eu também sinto isso, e é muito louco. Eu achei. Dá até um gás pra continuar fazendo, sabe? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Elisa. E hoje já é um outro dia. Eu já tô aqui editando o programa pra vocês. E esse áudio é só um parênteses pra falar que, como vocês acabaram de ouvir, eu e a Graça tentamos gravar o primeiro programa, mas não deu muito certo, a gente teve alguns problemas. E pra não ficar muito tempo parado, a gente resolveu lançar esse que vocês estão ouvindo primeiro. Então, é só pra não ficar essa dúvida, e vamos voltar pra conversa.
Exatamente, é muito bom. É por isso que eu publico, porque eu dou muito valor a essas conexões. E mesmo publicando... Pelo menos de um ano, eu acho, que eu comecei... Eu voltei a publicar o que eu escrevia quando eu comecei a viagem. Então, foi mais ou menos junho do ano passado. Em um ano só, eu já fiz muitas conexões pela minha escrita. Então, é muito, muito legal. Eu valorizo muito.
Que legal. E há quanto tempo você está escrevendo? Como que você começou... A entrar nesse rolê da escrita?
Foi quando eu era adolescente e eu comecei pelas fanfics. Vocês sabem das fanfics? eram fanfics de Harry Potter que eu comecei escrevendo. Porque foi mais ou menos Harry Potter que me fez gostar de ler e escrever. E daí eu comecei escrevendo isso. Eu fiz muitas amizades por todo o Brasil, de gente que também escrevia, e eu ainda tenho essas amizades. Mesmo a gente nunca tendo se visto na vida, a gente ainda se fala sempre, e é muito legal isso. Porque já faz mais de 10 anos isso.
Caraca!
É, então...
Nossa, demais.
Das fanfics, foram os blogs, a época dos blogs.
Uhum. Sim.
Qual era o primeiro? E o primeiro nome do meu primeiro blog, o nome era muito inocente, se chamava Quero Ser Escritora.
Da hora.
E daí depois eu fui indo de blog em blog como um... Eu brinco que era como uma cantora que faz álbum, sabe? Tipo, eu sentia que se fechava... Aquele blog que estava na hora de começar outro, porque era com um enfoque diferente, então eu criava outro e passava daí. E daí depois.
Achei bem Taylor tipo... Swift.
Ah, viu? Eu adoro. Eu adoro. Foi a primeira fazela no Brasil.
Tá percebendo. Se
ninguém me tira. E depois eu fui pro Tumblr. E no Tumblr. Foi em 2013 ou 2012 que eu criei um Tumblr dedicado à poesia. E daí eu escrevia e publicava em inglês. E na época, eu não sabia por quê, mas agora pensando, eu vejo que era porque, sabe quando tu mora com a família e eles podem, sei lá, mexer no computador e ver o que tu escrevia e coisas assim?
Queria deixar só pra você o um negócio.
Por isso, era uma coisa mais íntima. E era uma coisa mais, muito mais íntima, a poesia. Então eu sentia, não sei, eu comecei, foi natural. Eu acho que também porque eu comecei a ler poesia em inglês. Então eu comecei a escrever em inglês. E daí nesse Tumblr, eu também conheci muita gente. Eu recebi muito feedback positivo. E eu postei nele até 2016, e eu me gabando agora, eu tinha muitos seguidores. só que daí naturalmente, com os blogs, naturalmente eu fui deixando, foi como que se tivesse um capítulo se fechado, então eu parei.
Você falou de seguidores, e um dos nossos temas de conversa era por que você não tinha 1 milhão de seguidores. E aí você acha que você não tem saco de ficar cultivando isso?
É falta de um marketing aí.
Então, não sei. Não sei onde está os meus seguidores. Tô procurando também.
Então, gente, vamos seguir ela, pelo amor de Deus.
De quantidade e qualidade, eu acho que todos que estão ali te apreciam de uma forma muito verdadeira, né?
Assim, então, depois do Tumblr, eu fiquei sem escrever. E daí... Eu só voltei a escrever e publicar quando eu viajei. E isso eu acho que foi porque época da TCC, época de faculdade, eu só lia coisas relacionadas à faculdade. E daí, quando eu viajei, eu finalmente senti como que eu podia voltar a escrever em português, porque com essa distância geográfica, a minha vergonha, por exemplo, com que os meus parentes vão ler o que eu escrever, meio que diminuiu, sabe? E agora ela é quase... Agora ela existe, mas ela é bem pequena, porque à medida que tu vai postando, tu vai percebendo que, nada acontece. Tipo, sabe? Antes, o que os outros vão pensar. Então...
Mas é uma meta você usar essa ferramenta para se comunicar, se conectar com mais pessoas, então?
Sim,
você pretende focar nessas ferramentas de rede social?
Eu não gosto de ficar presa somente às redes sociais, que é como eu estou no momento. Mas desde que eu voltei então a publicar e escrever ano passado, eu recebi muito feedback positivo. Fiz bastante conexões de gente que já me... Principalmente de gente que já me conhecia e que vem dizer, ai, que legal, sabe? Me identifico. Etc. Então, mesmo que eu não tenha os seguidores, os que eu tenho estão, como se diz?
Engajados.
É, isso, basicamente. Então, eu realmente, tipo, eu penso nisso, a Grazi falou da qualidade em vez da quantidade, porque eu não deixo... eu não vou ficar postando só por postar, eu sempre quero postar com alguma coisa que eu escrevi e que faz sentido pra mim no momento. E então não é só criar por criar, como muita gente faz, é criar porque eu preciso e compartilhar porque eu gosto das conexões e porque afinal eu também quero que meu trabalho seja valorizado, porque eu passo muito tempo fazendo isso. E no final de contas, quando a gente não recebe nada em troca de recompensa monetária, a gente fica pensando, mas talvez não valha a pena, talvez todo tempo eu podia estar fazendo outra coisa que fosse me dar dinheiro. Mas não é assim, para mim, pelo menos.
Sim, então, não, total.
Então o engajamento, assim, das pessoas é o que me faz continuar.
Ai, sim. É uma sensação muito gostosa, né? Eu vejo isso pelo Estranhos, E, putz, cada mensagem que a gente recebe de falando assim, meu, gostei e tal, às vezes só mandando um coraçãozinho ou qualquer coisinha, a gente já fica com um quentinho no coraçãozinho. A gente fica, ai, meu Deus, ok, consegui, missão cumprida.
Exatamente, é isso pra mim. Se uma pessoa lê e se identificar e gostar, pra mim já vale a
já
pena.
Valeu, né?
Então,
você me corrija se estiver errado, mas recentemente o seu poema... É, foi selecionado em 13º lugar entre 500 pessoas, era isso?
Então, foram cerca de 500 pessoas que enviaram. E sim, um poema meu foi selecionado e eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava. Foi a primeira vez que eu enviei para uma coisa assim. E é um livro que vai ser publicado por uma editora. Então, já é um passo, eu acho, nessa coisa de fazer contatos para os meus futuros livros. E é organizado e só por mulheres. Vai ser, são poetas, sim, são mulheres,
título,
são artistas visuais, mulheres. O título mudou. Antes ele era Cantamos Todas Nós.
Uhum.
E agora, depois que elas fizeram a seleção dos poemas, as organizadoras decidiram mudar o título. Obviamente nos avisaram, perguntaram se estava tudo bem. E agora é Quem Dera o Sangue Fosse Só o da Menstruação.
Foi esse título.
Porque
que
ele fala
muito comigo, incrível.
Poderoso, poderoso.
Uhum. É, porque a proposta era a liberdade das mulheres e não só poetas, mas também artistas visuais. Estão postando várias coisas na página do Facebook, que se chama Quem Dera o Sangue Fosse Só o da Menstruação. Já estão postando várias artes e poemas que você vê, olha.
Incrível. Se quiser falar teu poema, que eu achei lindíssimo.
Ah, obrigada. Ah, se eu quero falar do meu poema?
Pra declamar ele, que eu sou péssima, mas eu queria que ele ficasse aí para as pessoas.
Ah, tudo bem, eu posso declamar, mas eu também sou péssima.
Não é, não.
Não, eu sou, só para avisar. Então, o poema é curto, só 3 linhas. ele não tem título, mas é assim. Transgredir nada mais é do que ser mulher e escrever.
Ele é incrível, eu acho que te resume bastante.
Ah,
eu tive o prazer de fazer a arte desse poema, um inesperado convite, que eu fiquei muito feliz.
Eu tive a cara de pau de pedir para a Grazi fazer uma arte para o poema, para torná-lo mais visual, para publicar mesmo nas redes sociais, porque depois eu amei muito as artes da Grazi, muito, muito.
São incríveis, né? Uhum.
E ela sabe, eu já falei. Vocês
estavam falando
incríveis.
De conexões da arte de vocês e tal. A minha é muito, eu acho, não óbvia. Eu acho que eu tenho uma forma de me expressar mais abstrata. E eu não tenho esse feedback tão em uma grande quantidade quanto vocês.
Putz, mas... Então,
mas inveja, galera.
Mas tu começou a postar. Mas tu começou a postar agora, não?
Sim, eu tenho esse perfil desde 2016, mas ele era trancado. Eu nunca tive coragem de expor. Então, é bem recente. Tanto eu me descobrindo em como colocar isso, quanto as pessoas de me entender também. Não é muito óbvio.
Sim, claro, mas é uma questão de tempo. É uma questão
eu
de
também,
tempo.
Eu também, e eu acho que cada tipo de expressão rola uma reação nas pessoas, às vezes. Pelo menos em mim, as tuas colagens causam um impacto muito grande. Mas eu não sei descrever o que impacto que é esse. Então, para às vezes, é difícil para mim colocar, meu Deus, ah, aconteceu isso, sabe? Não é tão óbvio o sentimento que me traz, entendeu?
Sim, o Ramon falou que quando eu explico a minha intenção, fica um pouco mais entendível. Porque eu penso de um jeito meio muito louco, e aí é um pouco difícil
das
pessoas
captarem.
Sim, talvez fosse uma boa ideia. Tu postar com alguma... Não exatamente explicar, mas, por exemplo, dar uns toques, sabe? Porque também, depois você vai explicar, a arte pode ficar meio sem graça. Porque a arte não é pra ser explicada. Mas só dar uns toques, do tipo, o que, que tu tava pensando quando tava fazendo, sabe? Ou qual era a tua intenção.
Tô começando a expressar de uma forma um pouco mais clara, assim. Até para um diáriozinho pessoal meu.
Então, na verdade, eu escrevi hoje alguma coisa que eu pensei interpretando a colagem que tu fez pro meu poema.
Foi, eu não vi, você me mandou, que eu não vi ainda.
Não, eu ia te mandar pro Facebook, mas tu ainda não aceitou meu pedido de amizade.
Meu Deus, como assim, Grazielle?
Eu não entro. Mas você pode, é curtinho, você pode declamar, não sei.
É um textinho, assim, são dois parágrafos. Quer que eu leia?
Por favor.
Tá, então primeiro eu conto como que eu encontrei a Grazi, como que eu gostei das colagens e pedi na cara de pau pra ela fazer uma arte pra mim, e ela fez. E daí depois eu conto então o que, que a arte dela me fez pensar. Ser mulher e escrever é pintar um mundo que até pouquíssimo tempo atrás era visto somente através de olhos masculinos. Suas regras, corpos e desejos sempre estiveram em evidência. Os nossos, nunca. Receber educação formal e empunhar uma caneta, uma voz e uma mensagem própria era inconcebível para uma mulher. E em muitas partes do mundo, ainda é. A colagem da Grazi me fez pensar que o exercício que enfrentamos como mulheres ainda é muito manual, disforme. Estamos analisando, experimentando, colocando letrinha atrás de letrinha e recortando o que não serve mais. Estamos tentando formar as nossas próprias palavras, substituindo eles por nós. Somente agora estamos percebendo e reivindicando a nossa humanidade e criatividade, conhecendo a nossa história e aquelas que vieram antes de nós. O nosso espaço está somente começando a ser preenchido, neste exato momento, enquanto cada uma de nós traça seu próprio caminho. Todas temos trabalho a fazer. Fim.
Eu tô chorando. Lindo.
É? Gostou? Ficou bom mesmo. Claro, óbvio.
Ai, meu Deus, eu já tô vendo o Grazi chorando. É isso que eu falo. Ai, que coisa mais linda, cara. Incrível, incrível. Ai, eu tô emocionada. Emocionada real. Juro. Ficou incrível, incrível. Ai, e isso me faz pensar nisso que a gente tá fazendo aqui agora, sabe? Nessa conversa de botar pro mundo isso, sabe? Incentivar outras mulheres a fazerem, viajar o mundo, enfim, tomar conta da própria vida e fazer tudo que quer fazer. Ai, que incrível. Incrível,
claro,
vou chorar.
Claro. Eu acho incrível também. Eu acho que eu percebi há pouco tempo, se nós mulheres não nos incentivarmos, o mundo em si não vai nos incentivar. Então é nós por nós mesmas e a gente tem que fazer
total
o trabalho.
Exatamente. Eu acho que a gente tá fazendo muito bem, inclusive.
Ah, eu também.
Graça, tá chorando aí, Graça?
Eu tô, ainda bem que tinha um papel-toalha aqui perto. Foi.
Graça, pode falar um pouco sobre o que eu gostaria de ouvir da Grazi, o que ela estava pensando enquanto estava fazendo a colagem, a arte.
É, eu tinha te falado que eu estava pensando em recortar tudo certinho, porque eu não podia falhar com você jamais e tal. E aí eu fiquei com aquela palavra de transgredir, eu estava muito aflita, eu fiquei bem aflita. E aí você me trazia um pouco de paz, falou, não, por que você não forma com uma palavra de cada fonte e tal? E aí foi me trazendo paz. E aí eu fiz de uma forma muito leve, porém, na hora de a gente entregar a mulher, o Ramon tava do meu lado, a gente passou o dia trabalhando e eu chorei o dia inteiro, procrastinando, te enviando um e-mail, juro por Deus. Eu chorei,
ai,
chorei.
Não. Todo
o meu trabalho mal, esterixíssima. Aí, por sinal, a gente ia gravar o primeiro episódio naquele dia e teve que ser cancelado, porque a gente estava sem condições. Mas, enfim, sim, enviei.
Ai, não,
o texto foi bem curtinho do e-mail, foi bem curtinho, porque foi o máximo que eu consegui. O Ramon achou que eu não ia enviar, mas foi. Para fazer é sempre um prazer, mas assim, eu senti a responsabilidade na hora de enviar.
Ai, não, eu agradeço muito, eu gostei muito e eu agradeço o tempo e a disponibilidade de todo o sofrimento.
Isso foi ótimo, e depois que você mandou corações e agradeceu, aí foi tipo, Fiquei muito aliviada, foi uma sensação ótima. E por sinal, abriu uma possibilidade no meu. Agora eu tô pensando em escrever e colar palavras também. Foi ótimo. O último foi isso. Foi tipo, falei, caramba, gostei muito. E nem era uma possibilidade. Foi ótimo.
O último foi sobre eu pensar.
Isso. Que foi.
Eu adorei. Eu mandei o link do teu Instagram, né? Do Paralela. Eu acho que elas deviam botar no livro.
Ah, pronto. Ai, eu morro. Eu choro.
Bom, então fala suas redes sociais, o site, o que você quiser divulgar para o pessoal que está ouvindo começar a te seguir, te acompanhar.
É sempre com o meu nome, tudo é o mesmo com o meu nome, Daiane Dockon. Acontece que meu nome é muito complicado, porque minha mãe querida fez numerologia.
Ai, que
então é Daiane com Y e dois N.
É, eu não sei se dá pra deixar Dockon. Dá pra deixar escrito em algum lugar, tipo, onde a gente vai postar, mas se tiver, se der, a gente vai deixar escrito em algum lugar. Mas de qualquer forma, fala aí, por favor.
Ah, ok, obrigada.
É, a descrição, acho que dá na descrição do vídeo, tá?
E é instagram.com/DaianeDockon, que é DockHorn. E o Martin sempre ri da minha cara quando eu tenho que soletrar, porque é sempre. E o Facebook também é Daiane Dockon. O que mais? O Medium também é Daiane Dockon. É medium.com/@DaianeDockon. E é no Medium que eu posto os meus textos. E no Instagram eu posto. Como que é? Alguns parágrafos dos textos.
Uhum. Que são muito bons,
mais,
inclusive.
Mais visibilidade.
São muito lindos. Eu li vários e adorei.
É mesmo?
Bom,
obrigada.
Imagina, eu que agradeço muito, muito, muito por essa nossa conversa, que eu admito que eu tava muito tensa, muito nervosa, tava tremendo. E você ajudou muito a ficar muito mais leve, muito tranquilo. E eu gostei demais mesmo. Então siga a gente nas redes sociais, que é o @_estranhos e no @paralela27, para acompanhar todos os nossos paranauês, nossas artes, nossas conversas, enfim. E acho que é isso, né? Então fechou. Beijos, é nóis, hasta la vista, fechou.
100%. Tô muito feliz. Obrigada.
Ah, eu também tô muito feliz que vocês me convidaram e eu quero ser amiga de vocês na vida real.
Ai, vou mandar no recreio. Vamos.